voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 29 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, empregos em alta.
O país cria mais de 313 mil vagas com carteira assinada em setembro.
Tem terceiro mês seguido com aumento de empregos e um melhor resultado para setembro em 28 anos. Ellen Bernardes.
Todos os setores da economia registraram um saldo positivo em setembro. Destaque para a indústria, com saldo de mais de 100 mil vagas abertas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro vai ao Maranhão.
Inaugura obras, anuncia investimentos em infraestrutura no estado.
E afirma que o governo tem feito obras com economia de recursos.
Nós estamos concluindo obras. Obras que bem demonstram o carinho e o respeito que temos com o dinheiro de vocês. E queremos, através dessa, trazer o progresso e o desenvolvimento.
Mais R$1,5 bilhão de reais para fortalecer o combate ao coronavírus e equipar o país para outras possíveis pandemias.
Ministério da Saúde lança o Vigiar SUS. Márcia Fernandes.
São 8 eixos, entre eles ter mais profissionais treinados em epidemiologia e desenvolver medicamentos e vacinas.
Casos de violação de direitos humanos e violência contra a mulher agora podem ser denunciados também pelo WhatsApp. Luciana Colares de Holanda.
Qualquer pessoa pode acionar o serviço de mensagens que funciona todos os dias, 24 horas.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Pelo terceiro mês seguido, o Brasil teve alta na geração de empregos com carteira assinada.
Foram mais de 300 mil novas vagas em setembro, um recorde histórico para o mês.
Segundo o governo, o resultado confirma a retomada da economia brasileira.
Isso porque mais da metade dos empregos perdidos durante a pandemia de coronavírus já foram recuperados.
Foi o melhor setembro de toda a série histórica do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, foram criados 313.564 postos de trabalho no mês. O país teve cerca de 1 milhão e 300 mil contratações, contra pouco mais de 1 milhão de desligamentos. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, mais um sinal de retomada da economia, que recupera empregos de forma mais eficiente que nas crises econômicas de 2015 e 2016.
É o maior ritmo de criação de empregos em qualquer setembro, que configura o fenômeno da volta em V da economia brasileira. Um registro importante é que no acumulado do ano de 2020, que foi a pior pandemia da história, o acumulado de perda de empregos é menor do que nos 2 anos de queda de PIB, 2015 e 2016. O Brasil é uma das economias que está voltando mais rápido, preservou os sinais vitais da economia e já recuperou a metade dos empregos destruídos em 3 meses.
Todos os setores da economia registraram saldo positivo em setembro. Destaque para o bom desempenho da indústria, com saldo de mais de 100 mil vagas abertas. Em seguida, vem o setor de serviços, que quase dobrou a criação de vagas. O setor foi o que mais sofreu com os impactos da pandemia e agora volta a gerar empregos. Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, a modernização de normas trabalhistas e previdenciárias, além da liberação do auxílio emergencial e o programa de preservação do emprego, foram ações importantes para essa retomada.
Nós estamos criando uma melhoria expressiva no ambiente de negócios, desburocratizando, criando segurança jurídica, e tudo isso em conjunto com a melhoria da economia e com essa retomada em V, tem estimulado as contratações. Conseguimos, durante a pandemia, manter empregos formais e informais, garantimos o auxílio emergencial e o benefício emergencial para os brasileiros, mantivemos empregos, empresas e mantivemos empresários.
E a vendedora Marisa Braga, que entrou nesta estatística, comemora.
Fui recém-contratada por uma loja de artigos de decoração situada no centro histórico de Pirinópolis, e voltar para o mercado de trabalho foi muito surpreendente, satisfatório, principalmente levando em conta um cenário de desemprego no Brasil. Me dá uma tranquilidade.
A geração de empregos também foi uma realidade de norte a sul do país em setembro. Todas as regiões registraram alta nos nos empregos, com destaque para Norte e Nordeste. Reportagem Ellen Bernardes.
E as ações do governo na área econômica conseguiram manter milhões de brasileiros empregados durante a pandemia.
Além de ajudar outros milhões de trabalhadores informais com os pagamentos do auxílio emergencial.
E a criação de novos empregos revela que a economia brasileira está se estabilizando.
Ações que foram destacadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou hoje de uma audiência pública no Congresso para falar sobre as medidas econômicas para reduzir a crise causada pelo coronavírus.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que o Brasil já mostra sinais de recuperação da crise, com a economia se estabilizando e com a queda nos números relativos ao coronavírus. Sobre a possibilidade de uma segunda onda da doença, o ministro Paulo Guedes disse que o controle fiscal para o ano que vem depende também da aprovação das reformas que estão no Congresso.
Nós temos esse fôlego para seguir até o fim do ano, como calibramos. Dali para frente é um ponto de interrogação. Se não trabalharmos as reformas, teremos de novo um enorme desafio ano que vem se voltar uma segunda onda.
A reforma tributária é uma das principais apostas do governo para equilibrar as contas públicas nos próximos anos. O ministro Paulo Guedes disse ainda que o Brasil está voltando a criar empregos.
Agosto já criamos, acho que 100 e poucos mil. Depois, setembro, já 250 mil. Então, o Brasil está voltando. E nós assinamos 18 milhões de contratos de preservação de empregos para quase 11 milhões de trabalhadores. Ou seja, um terço da mão de obra formal teve seus empregos preservados.
Outro assunto abordado pelo ministro durante a audiência pública foi o socorro dado pelo governo aos trabalhadores informais durante a pandemia.
Com o auxílio emergencial, nós protegemos 38 milhões de brasileiros mais vulneráveis, justamente, que ficaram completamente sem acesso ao seu ganha-pão diário. É a faxineira que ia de apartamento em apartamento limpando, é o jardineiro, são os restaurantes, os bares que ficaram fechados.
O ministro também afirmou que o governo não pretende criar novos impostos e que isso só acontecerá se for para substituir antigos. Reportagem Selma Dias.
5 milhões e 100 mil pessoas receberam hoje parcelas do auxílio emergencial.
A Caixa realizou o pagamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais para 3 milhões e 500 mil beneficiários nascidos em novembro.
Nesse grupo, 2 milhões e 200 mil pessoas estão recebendo a primeira parcela da extensão do auxílio, no valor de R$ 300.
E hoje também receberam a extensão do auxílio emergencial mais 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família, que possuem o NIS, número de identificação social final 9, totalizando mais de 420 milhões de reais.
O dinheiro já está disponível na poupança digital social.
E pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de boletos pelo próprio aplicativo.
E também pode ser usado nas casas lotéricas, compras na internet e pelas maquininhas nos estabelecimentos comerciais.
E foi divulgado hoje um novo calendário de pagamentos para novos aprovados a receber o auxílio emergencial.
Ao todo, 95 mil pessoas tiveram os pedidos para receber o benefício reavaliados em outubro.
O pagamento da primeira parcela vai ser feito amanhã para os nascidos em janeiro e se estende até o dia 20 de novembro.
A segunda parcela vai ser creditada em 22 de novembro e 12 de dezembro.
Já a terceira, quarta e quinta parcelas vão ser pagas entre 19 de dezembro e 27 de janeiro.
São Luís, capital do Maranhão, é uma ilha acessada apenas por uma rodovia, a BR-135.
E o governo está investindo para melhorar essa estrada tão importante para a região.
A BR está recebendo obras de duplicação e reparos, tudo para dar mais segurança e conforto aos motoristas.
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Maranhão, realizou uma visita às obras e garantiu mais investimentos em infraestrutura para o estado.
Em todo o país, o governo já duplicou só neste ano mais de 200 quilômetros de rodovias.
Única via terrestre para entrar e sair de São Luís, a BR-153 está passando por várias obras de duplicação e revitalização. O trecho entre a capital maranhense e Bacabeira ganhou quase 4 quilômetros de asfalto recuperado, liberados ao tráfego nesta quinta-feira. Durante a visita à rodovia, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou dos investimentos no Maranhão.
Nós vamos trabalhar uma série de rodovias que são importantes para o desenvolvimento do estado. Então nós vamos fazer aqui a duplicação da 135 até Miranda, nós vamos fazer a restauração da 135, inclusive recuperar os trechos que ficaram mal feitos do passado, a pavimentação da 226, o contorno de Timon, vamos recuperar a 222, quem é que não sofre na 222?
As obras na BR-135 estão sendo feitas pelo Exército Brasileiro. O investimento neste trecho é de R$42 milhões. E até o final do ano, 11 quilômetros da rodovia estarão restaurados. Melhorias que vão beneficiar quem precisa trafegar na região, como o caminhoneiro Fábio dos Santos, que passa pela pista pelo menos 2 vezes por dia.
Hoje é bastante complicado. As pessoas botam 2 carradas, saem cedo de casa, chega tarde, entendeu? É bem tumultuoso. Aí tá tudo trafegável pra pessoa rodar. Hoje, praticamente, eu vou chegar tarde no serviço já. Pra mim voltar novamente, vai melhorar 100%, tenho certeza.
Ainda no Maranhão, 18 quilômetros da BR-135, entre Bacabeira e Santa Rita, estão sendo duplicados. Neste trecho, o investimento é de quase R$115 milhões. Já a duplicação de cerca de 30 quilômetros entre Outeiro e Miranda do Norte depende de estudos sobre os impactos em comunidades remanescentes de quilombo que vivem na região. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo tem feito mais com menos e destacou a parceria com o legislativo.
Obras são essenciais. Nós estamos fazendo mais com menos. Obviamente, pelos ministros e pelos parlamentares também, que trabalham em conjunto, visando um só objetivo, o bem-estar do seu estado e do nosso Brasil.
Além das obras na rodovia BR-135, o governo federal deve conceder à iniciativa privada no primeiro semestre do ano que vem, os aeroportos de São Luís e de Imperatriz. Ainda no Maranhão, devem ser investidos R$2,8 bilhões na Ferrovia dos Carajás. De Bacabeira, no Maranhão, Luana Karen.
E ainda no Maranhão, o presidente Jair Bolsonaro esteve na cidade de Imperatriz.
O presidente visitou o Panelódromo, complexo gastronômico construído com recursos do governo federal, que você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil.
Bolsonaro também anunciou a retomada de obras de habitação e inaugurou mais um ponto de internet no estado.
Em Imperatriz, o presidente Jair Bolsonaro visitou o complexo gastronômico da comida popular, conhecido como Panelódromo. O local recém-inaugurado reúne as cozinheiras de uma comida típica nordestina famosa na cidade. Jair Bolsonaro também participou da entrega de obras do governo federal para a região, dentre elas a retomada da construção de 218 unidades habitacionais rurais que estavam paralisadas no estado.
Nunca tivemos tantas obras começando ou concluídas. Nós não nos preocupamos de que a obra é iniciada há 10, 20, 30 ou 40 anos e não concluída. Nós estamos concluindo obras. Obras que bem demonstram o carinho e o respeito que temos com o dinheiro de vocês. E queremos, através dessas, trazer o progresso e o desenvolvimento.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou ainda a entrega de outras unidades habitacionais até o final do ano.
Hoje, nós estamos anunciando aqui a retomada de mais de 200 unidades habitacionais rurais. Mas nós estamos dizendo também que até o final do ano, mais de 7 mil residências vão ser entregues ao povo do Maranhão.
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, inauguraram ainda mais um ponto de internet limitada no estado do Maranhão. A nova antena foi instalada em uma escola municipal do povoado, conhecido como Quilômetro 1700. Um grupo de alunos já aproveitou para testar a nova conexão. A estudante Samela Mendes, de 16 anos, aprovou.
Ficou mais melhor, ficou mais rápida.
Para Maria Vanderli Lopes, que é a diretora e trabalha na escola há mais de 40 anos, a nova internet vai ajudar a melhorar a qualidade do ensino.
Nós estamos aí com as aulas remotas, né? Do mês de agosto para cá, disponibilizei a nossa internet aqui para quem não tinha, mas está sendo muito difícil porque ela é mais fraca, né? Agora vai melhorar.
Além de beneficiar beneficiar alunos e professores na escola municipal. Quem estiver em um raio de 200 metros da antena vai poder contar com a internet limitada de 20 mega no celular ou no computador. A iniciativa faz parte do programa Wi-Fi na Praça. As antenas são instaladas pela Telebrás. No Brasil, já são 12 mil pontos de conexão em 2.810 cidades. De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a ideia é levar também conexão 4G a outros municípios da região.
No Maranhão já são 1.300 pontos de internet para o povo pobre ter direito ao acesso gratuito. Eu quero citar aqui que esse ano ainda vamos colocar 4G em 7 municípios.
Também foram entregues máquinas agrícolas para representantes de associações de trabalhadores e produtores rurais. O governo anunciou ainda o início do projeto do Aeroporto Regional de Balsas. O investimento federal previsto é de R$1.700.000. De Imperatriz, no Maranhão, Gabriela Noronha.
Exploração sexual e abuso de crianças e adolescentes.
Violência contra mulher, idosos, pessoas com deficiência e população LGBT.
Denúncias de violação de direitos humanos agora podem ser feitas também pelo WhatsApp.
Você vai ouvir daqui a pouco como acessar esse novo serviço.
Mesmo com o número de casos de Covid-19 diminuindo, continuar com as ações é fundamental para combater a doença.
Por isso, o Ministério da Saúde lançou hoje o Vigiar SUS, um projeto com várias medidas para fortalecer o combate e também equipar o país para qualquer outra pandemia.
Entre as ações está a preparação para uma futura campanha de vacinação.
O investimento total é de R$1.500.000.
O Vigiar SUS é um projeto articulado com estados e municípios para prevenir e controlar epidemias, sobretudo a Covid-19. São 8 eixos, entre eles, aumentar o número de centros de informações estratégicas e resposta de vigilância em saúde, ter mais profissionais treinados em epidemiologia, dobrar o número de núcleos hospitalares de epidemiologia nos hospitais públicos, detectar quais vírus estão em circulação e desenvolver medicamentos e vacinas. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, explica o foco do projeto.
Ele nasce e ele surge dentro do contexto da pandemia da Covid-19. E a palavra vigiar vem exatamente de três grandes ações que devemos ter: a vigilância, o alerta e a resposta do nosso Sistema Único de Saúde.
Outros objetivos do Vigiar SUS são reforçar com suprimentos e capacitação as equipes dos 43 pontos de serviços de verificação de óbito e fazer o inquérito soroepidemiológico com pesquisas sobre o coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, esse deve ser um dos maiores inquéritos da Covid-19 do mundo. E mesmo que a vacina ainda esteja sendo desenvolvida, o governo já planeja uma futura campanha de vacinação e trabalha para assegurar a qualidade da vacina, como destaca o secretário de Vigilância em Saúde.
Garantir a qualidade de segurança dos imunos biológicos desde o laboratório produtor até o momento da oferta à população brasileira. Vamos investir em rede de frio, investir em salas de vacinas e vamos investir nos centros de referência para imunobiológicos especiais, que é o nosso CRIA.
O Ministério da Saúde já repassou mais de R$177 bilhões para estados e municípios atuarem no combate à Covid-19. Reportagem Márcia Fernandes.
E o Brasil recebeu hoje um apoio do governo japonês para combater o coronavírus.
Foram doados equipamentos e insumos que somam mais de $4.800.000.
O país também recebeu recursos para combate a incêndios florestais.
O governo japonês doou ao Brasil equipamentos para combate a incêndios na região amazônica e para o fortalecimento do sistema de saúde brasileiro para o enfrentamento da pandemia. A entrega das doações foi formalizada em uma cerimônia no Palácio do Itamaraty nesta quinta-feira. Para a saúde, os equipamentos e insumos doados somam cerca de $4.800.000. Eles serão destinados a hospitais públicos, conforme explicou o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, Sarkis José Buainain Sarkis.
O Japão está doando ao Ministério da Saúde 100 termógrafos, 10 eletrocardiógrafos, 5 tomógrafos computadorizados, 5 desfibriladores, um aparelho de raio-x móvel, um aparelho de ultrassonografia portátil e um aparelho de gasometria, entre outros equipamentos e insumos médico-hospitalares.
O Japão também cedeu ao Brasil 600 roupas de proteção, 600 kits de capacetes, incluindo óculos de proteção com lanterna e carregador, 600 pares de luvas de proteção e 109 purificadores de água. Os equipamentos serão utilizados por brigadistas no combate aos incêndios na região amazônica. A doação complementa outra feita no ano passado de tendas e colchonetes. Segundo o embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, os países devem seguir com projetos conjuntos para a proteção da floresta.
O governo japonês forneceu equipamentos de emergência para o combate ao incêndio da floresta amazônica do Brasil. Estão beneficiando pessoas envolvidas das partes interessadas, atuando na linha de frente no combate ao incêndio.
O Japão é um dos principais parceiros do Brasil na cooperação internacional. Os dois países desenvolvem sem interrupção e desde 1959 importantes programas bilaterais de cooperação. Reportagem Glauco de Queiroz.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.954.159 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.494.376.
158.969 pessoas morreram de Covid-19.
E a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o Instituto Butantan de São Paulo a importar matéria-prima para a produção de vacina contra o coronavírus.
A autorização é para importação em caráter excepcional de produto fabricado pela empresa chinesa Sinovac, parceira do Instituto na produção de uma futura vacina.
A agência reforça que ainda não existem vacinas contra a Covid-19 autorizadas no Brasil.
A matéria-prima importada pelo Butantan ainda precisa passar pela análise da Anvisa antes de receber o registro sanitário da agência.
Caso a vacina, depois dos testes, não obtenha o registro sanitário, o Instituto Butantan deverá destruir o produto respeitando normas de destinação de resíduos.
De acordo com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o Instituto é responsável por evitar que o material importado cause qualquer tipo de prejuízo.
Liberamos a importação de matérias-primas que serão essenciais para que a linha de produção possa ser ativada. É importante frisar que toda a segurança para manter esses materiais sem nenhum risco à nossa população, ao nosso meio ambiente, ao nosso país, são uma responsabilidade do próprio Instituto Butantan, uma entidade centenária neste país que tem grande experiência na fabricação de vacinas.
Facilidade para denunciar casos de violência contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e população LGBT.
O Disque 100 e o Ligue 180 agora estão disponíveis no aplicativo de mensagens WhatsApp.
As denúncias continuam sendo realizadas de forma anônima.
Com a ampliação do atendimento dos Disque 100 e Ligue 180 para o WhatsApp, vai ficar ainda mais fácil denunciar a violação de direitos, como detalha a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.
Proteger cada vez mais os vulnerados, a mulher, a criança, o idoso, povos tradicionais, alguém fazer um videozinho ali no seu próprio celular, já anexar no WhatsApp, já mandar para nós, isso nos antecipa muita coisa, né?
Qualquer pessoa pode acionar o serviço de mensagens que funciona todos os dias, 24 horas, incluindo os sábados, domingos e feriados. E é totalmente de graça. Gabriela Mansur, promotora de justiça, fala sobre a importância de ter a tecnologia como aliada nesses casos.
Acesso rápido, imediato, eficaz. O Conselho Nacional de Justiça já confirmou a validade probatória de prints de WhatsApp, de vídeos encaminhados por WhatsApp.
Para fazer as denúncias, é só enviar uma mensagem para o número 619-9656-5000. 5008. Imediatamente vai chegar uma resposta automática e então um especialista assume a conversa para concluir o atendimento. A denúncia recebida será analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização em direitos humanos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Então vamos repetir para você o número desse serviço no WhatsApp. Anote.
É 61996565008.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, revoga normas do CONAMA que retiraram proteção de manguezais e restingas.
Presidente do STJ mantém decisão que suspendeu rejeição de contas pela Câmara de Marajá do Sena, no Maranhão.
Justiça de Minas Gerais condena banco a indenizar cliente que teve a conta invadida por vírus.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspende normas que revogaram regras de proteção a áreas de manguezais e restingas.
As resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente tratavam do licenciamento para empreendimentos de irrigação e dos limites de áreas de preservação permanente. Carlos Ribeiro.
A ministra é relatora de três ações que tratam do tema. Para Rosa Weber, a revogação das normas protetivas sem que se procedesse à sua substituição ou atualização compromete não apenas o cumprimento da legislação, como os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. As decisões são provisórias e serão submetidas a referendo do plenário da Corte.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou um pedido da Câmara de Vereadores de Marajá do Sena, no Maranhão, para suspender decisão do Tribunal de Justiça Estadual sobre as contas do município, referentes a 2009 e 2010.
Os vereadores reprovaram a prestação de contas do ex-prefeito Manuel Edivan Oliveira da Costa. Fátima Uchoa.
O Tribunal do Maranhão considerou haver irregularidades no decreto legislativo que desaprovou as contas e decidiu suspender os efeitos do ato. No STJ, a Câmara de Vereadores alegou, entre outros pontos, que essa decisão causaria grave lesão à ordem pública administrativa. Mas, segundo o ministro Humberto Martins, o pedido de suspensão não é o meio adequado para se verificar o acerto ou desacerto de decisões judiciais, mesmo que o magistrado tenha sido induzido em erro, como sugere a Câmara, que por sua vez, deixou de demonstrar que a manutenção da decisão impugnada traria desastrosa consequência para a ordem pública.
A Justiça do Distrito Federal decretou falência da empresa Viplan Viação Planalto Limitada, que presta serviços de transporte de passageiros.
A decisão atende a pedidos feitos por um credor, após a empresa ter descumprido o acordo que fez para pagar uma dívida de aproximadamente R$500 mil.
Pelo acordo homologado pela Justiça, a empresa daria veículos em pagamento, mas os automóveis estão com várias restrições.
O juiz determinou o levantamento de bens da empresa e deu prazo de 15 dias para que credores apresentem as declarações e documentos que justifiquem seus créditos.
Operação Dirty Safe apura desvios em contratos e esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Acre.
A pedido do Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou o cumprimento de medidas cautelares. Marissa Omena.
Entre os investigados estão parlamentares e servidores da Assembleia Legislativa do Acre. Foram cumpridos mandados de busca e apreensões em endereços ligados a políticos, empresários e servidores. Além de fraudes em contratos, as investigações apontam a possível contratação de servidores fantasmas para a prática conhecida como rachadinha, que é quando o servidor divide o salário com o parlamentar.
Justiça de Minas Gerais condena banco a indenizar cliente que teve conta invadida por vírus.
Uma perícia realizada no computador do cliente constatou a presença de um programa capaz de roubar informações. Daiane Garcês.
Segundo o processo, uma empresa teve o dinheiro retirado de sua conta corrente depois que o sistema de segurança desenvolvido pelo banco foi invadido por um vírus de computador. A justiça considerou que o cliente não pode ser responsabilizado por operações fraudulentas realizadas em sua conta corrente por terceiros. O banco foi condenado a devolver quase R$80 mil que foram retirados da conta.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em comissão do Senado, o ministro Paulo Guedes fala que Covid-19 está diminuindo e cita tendência de queda em programas emergenciais. O presidente do Banco Central defende projeto que trata da autonomia da instituição. O projeto garante terceira fase de programa que dá apoio à micro e pequena empresa. Boa noite. Durante reunião com senadores, o ministro Paulo Guedes afirmou que, para a equipe econômica, a tendência é redução de programas sociais com a diminuição das taxas de transmissão e mortalidade pela Covid-19 no país. O ministro participou de reunião remota da comissão mista que fiscaliza a atuação do Poder Executivo no combate ao coronavírus. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Senadores e deputados se mostraram preocupados com a segunda onda da Covid-19 na Europa. O deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, quis saber se o Brasil estaria preparado.
Quais os riscos à sustentabilidade fiscal de uma eventual segunda onda da pandemia serem realizados gastos públicos assemelhados ao que fizemos recentemente no país? E qual seria o espaço fiscal para a realização de gastos públicos no contexto de um alongamento da pandemia ou mesmo de uma segunda onda?
O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a pandemia levou a dívida do país a praticamente 100% do PIB. Por isso, há menos espaço para medidas econômicas de socorro. Mas que, no momento, ainda estamos no plano A, a doença recuando e a economia reaquecendo.
Então, claro, se vier essa segunda onda, lá na frente, o nosso fôlego fiscal está substancialmente mais curto. Teremos que aprofundar as medidas. Mas não é o que estamos vendo agora, estamos vendo o contrário, uma consolidação da retomada, o Brasil voltando devagar.
Guedes pediu apoio do Congresso para medidas como a PEC emergencial, mudanças na lei de falências, autonomia do Banco Central e a PEC do Pacto Federativo, com alguma salvaguarda para situações de calamidade pública. Essas propostas, na avaliação do ministro, vão determinar a velocidade da retomada do crescimento econômico e uma maior folga nas contas.
E em resposta ao relator do colegiado, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, Guedes negou qualquer tentativa de privatização do SUS. Paulo Guedes explicou que o decreto já revogado apenas autorizava um estudo sobre a participação da iniciativa privada na construção de postos de saúde e que a privatização do SUS jamais esteve em discussão, até porque o fim do acesso universal e gratuito da saúde no Brasil teria de passar pelo Congresso Nacional.
Não entrou na nossa consideração invadir a área de saúde para privatizar, jamais. Isso foi uma medida que foi tomada de iniciativa da área de parceria pública e privada, PPI, funcionário público de carreira em Brasília há mais de 10 anos, trabalhou no governo Temer, está aí há muito tempo, trabalhou para o governo Dilma, trabalhou para o PT, pessoa totalmente insuspeita de qualquer... está alinhada à economia de mercado, quer transformar o Brasil num grande... Não tem nada disso, isso é... Isso é essa guerra ideológica e de narrativas que tanto prejudica o país.
Diversos senadores assinaram um voto de pesar pela morte de Renato Souza, piloto de helicóptero da Força Nacional que caiu no Pantanal no início de outubro. O requerimento agradece ao policial civil por sua dedicação ao país. A reportagem é de Marcela Cunha.
Policial civil do Distrito Federal, Renato de Oliveira Souza, de 55 anos, pilotava o helicóptero da Força Nacional que caiu no dia 8 de outubro em Poconé, em Mato Grosso, a 100 quilômetros de Cuiabá. Ele e os outros dois tripulantes foram resgatados com vida. Renato passou por uma cirurgia na coluna e chegou a receber alta hospitalar 6 dias antes de falecer. A suspeita é de tromboembolismo pulmonar. Diversos senadores assinaram uma nota de pesar e de apresentação de condolências aos familiares. O autor do requerimento, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, agradeceu ao profissionalismo do comandante da Força Nacional.
Um herói. Ele trabalhou nos Jogos Olímpicos do Brasil, trabalhou principalmente no resgate às vítimas de Brumadinho, estava a serviço do Brasil, a serviço da pátria, no Pantanal mato-grossense, no combate aos incêndios.
A investigação sobre as causas do acidente ficará a cargo do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira.
Em visita ao Senado, o presidente do Banco Central defendeu um projeto que trata da autonomia da instituição. Esse projeto poderá ser votado nos próximos dias pelo Senado. A proposta acaba com a coincidência de mandatos da diretoria e do presidente da República. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou apoio ao projeto da autonomia da instituição. De iniciativa do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a proposta prevê a posse do presidente do Banco Central apenas no terceiro ano de mandato do governo. Os demais 8 diretores, divididos em duplas, assumirão os cargos em anos alternados. Os nomes escolhidos pelo presidente da República dependerão da aprovação do Senado. Plínio Valério acredita que o Banco Central não será mais usado para mascarar a inflação e a taxa de juros, por exemplo.
Precisamos de novos investidores, precisamos de investimentos e vai dar essa garantia. O Banco Central, tendo autonomia, sua diretoria não podendo ser demitida a bel prazer do presidente que estiver na hora, vai dar uma segurança jurídica, uma segurança monetária.
O líder do PT, Rogério Carvalho de Sergipe, anunciou voto contrário à autonomia do Banco Central.
Creio que a sociedade tem que ter controle sobre atividades do Banco Central. E isso só se faz através do Executivo sobre as atividades do Banco Central.
O projeto da autonomia do Banco Central poderá ser votado na primeira semana de novembro.
O senador Fabiano Contarato cobrou a votação do projeto que cria o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Ele é o autor da proposta que, na avaliação do senador, restabelece a dignidade salarial dessas categorias. Repórter Regina Pinheiro.
O PL 2564 de 2020 estabelece um piso salarial nacional mensal de R$ 7.315 para enfermeiros, com base em jornada de trabalho de 30 horas semanais. Os técnicos de enfermagem deverão receber mensalmente pelo menos 70% do piso dos enfermeiros e os auxiliares de enfermagem e parteiras, 50%. Para o autor do projeto, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a restituição da dignidade desses profissionais passa por um piso salarial decente.
Que os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiros, parteiras, tivessem a sua dignidade reposta com um piso salarial digno. Porque eu tenho presenciado prefeituras abrindo editais, contratando processo seletivo ou concurso público para enfermeiro para ganhar um salário mínimo.
Quando a jornada de trabalho for superior a 30 horas semanais, a proposta prevê que o piso terá a correspondência proporcional.
Um projeto em análise no Senado garante a terceira fase do programa que dá apoio à micro e pequena empresa. O texto prevê taxa de juros de 6% ao ano, mais Selic, carência de 6 meses e limite de R$ 300 mil para financiamentos. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O aporte inicial dessa nova etapa está previsto em R$ 10 bilhões, mas a intenção é que o valor alcance R$ 40 bilhões. Jorginho Melo explica a importância da iniciativa para os micros e pequenos empresários.
Já emprestamos R$ 32 bilhões, né, e agora temos mais R$ 10 bilhões que será alavancado por 4. Então nós estamos falando de mais R$ 50 bilhões. Se somando com os 32, nós estamos falando de 82 bilhões. Isso é muito dinheiro.
Segundo Jorginho Melo, o Pronamp é uma linha de crédito que veio para ficar.
É um programa definitivo. Os bancos entenderam que agora tem que ajudar para daqui um pouco poder contar com essa linha de crédito, alavancando os negócios, melhorando o ambiente de negócio e tendo um cliente potencial.
Os juros da nova etapa serão de 6% ao ano, com limite de financiamento de R$ 300 mil.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ministro Paulo Guedes diz que seria insanidade pensar em privatizar o SUS.
Debatedores defendem transparência sobre o uso de recursos do Fundeb.
Eleições municipais têm novas regras para as candidaturas femininas.
Boa noite. As mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro, mas as candidaturas femininas neste ano, para prefeita, vice-prefeita ou vereadora, ficaram mais uma vez próximas ao limite estabelecido pelas cotas, que é de 30%.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral somam pouco mais de 556 mil pedidos de registro de candidatura. Desse total, cerca de 186 mil são de mulheres, ou seja, 33,5%. A proporção, apesar de ainda estar abaixo da representação real feminina no país, é recorde, como conta a repórter Paula Bittar.
Estas serão as primeiras eleições municipais em que valerão não apenas a cota de 30% de candidaturas femininas, mas também a reserva de pelo menos 30% dos fundos eleitoral e partidário para financiar candidatas e a aplicação do mesmo percentual ao tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Além disso, com o fim das coligações nas eleições proporcionais, cada partido e não mais cada coligação foi obrigado a reservar 3 em cada 10 candidaturas de vereador para mulheres. Apesar de as mulheres representarem 52,5% do eleitorado, as candidaturas femininas neste ano para prefeita, vice-prefeita ou vereadora ficaram, mais uma vez, próximas ao limite estabelecido pelas cotas. De acordo com os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral, de pouco mais de 556 mil pedidos de registro de candidatura, cerca de 186 mil foram de mulheres, ou seja, 33,5%. Mesmo abaixo de uma real representação da população brasileira, esses dados são um recorde para as eleições municipais. Em 2016, as candidaturas femininas foram 31,9% do total e em 2012, 31,5%. Para a professora de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Andréa Marcondes de Freitas, as mudanças promovidas para este ano são boas.
Eu acho elas bastante positivas. As novas regras falam sobre a divisão em pelo menos 30% dos recursos para candidaturas femininas. E aí, como recursos, tanto dinheiro do fundo partidário, como também tempo de televisão. E me parece que o TSE está sendo bastante rigoroso na punição, em especial da prática de candidaturas laranja. Partidos que apresentarem esse comportamento podem ter toda a sua chapa punida, cassada.
Para evitar fraudes, neste ano os partidos tiveram de apresentar autorização por escrito de todas as candidatas. Nestas eleições, o juiz poderá derrubar uma chapa inteira de candidatos a vereador antes mesmo do pleito, se ficar comprovada alguma fraude. Apesar de considerar as alterações positivas, Andréa Marcondes de Freitas acredita que ainda é preciso fazer muito mais.
Acho que essa medida do TSE de obrigar que o dinheiro seja dado para candidaturas femininas vai reduzir a desigualdade no tocante a recursos entre homens e mulheres, embora não vá resolver completamente o problema. Para resolver o problema completamente, os partidos precisariam estar recrutando mulheres e preparando mulheres para a vida pública.
A cientista política também defende que as mulheres candidatas têm nessas eleições o importante papel de denunciar ações dentro de seus partidos que não correspondam às novas regras. Mas, mais que isso, para Andréa Marcondes de Freitas, a população em geral precisa ajudar o TSE na fiscalização. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, cumprimenta o povo chileno por decidir em plebiscito pela elaboração de uma nova Constituição. Ela também parabeniza os bolivianos pela eleição de Luiz Arce como presidente. Segundo ela, o Brasil também deve se preparar para garantir a vitória contra projetos genocidas e de ódio.
A deputada entende que os grupos que se misturam a milicianos e atuam na política nacional precisam ser derrotados pelo próprio povo nas urnas. Maria do Rosário informa ainda que foi lançado um manifesto contra as milícias digitais e pelo direito de as mulheres disputarem as eleições com igualdade e sem ataques nas redes sociais.
Justiça.
A Câmara aprovou nesta semana os representantes para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Arthur Lira, do PP de Alagoas, comemora a escolha de Mário Maia para o CNJ e a recondução de Otávio Luiz Rodrigues Júnior para o CNMP.
Arthur Lira enaltece o trabalho realizado por Otávio Luiz à frente do Conselho do Ministério Público e destaca que Mário Maia possui todos os requisitos necessários para atuar dentro do Conselho Nacional de Justiça.
Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, também celebra a aprovação de Mário Maia para integrar o Conselho Nacional de Justiça e de Otávio Luiz Rodrigues Júnior, reconduzido para o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele ressalta a importância para a democracia de a Câmara dos Deputados ter o direito de indicar um membro em cada conselho.
Tadeu Alencar afirma que, graças à representação popular por meio das indicações e à fiscalização da sociedade, tanto o CNJ como o CNMP vêm cumprindo o papel de afirmar os valores republicanos e de garantir o aperfeiçoamento de instituições fundamentais para a democracia. Nas palavras dele, a representação da Câmara cumpre um papel pedagógico perante a sociedade.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, manifesta preocupação com o Estado de Direito no Brasil, principalmente no que se refere à harmonia e à independência entre os poderes. O deputado critica a sabatina feita pelo Senado de um indicado ao Supremo Tribunal Federal.
Para Marcel Van Hatten, não houve uma sabatina séria para comprovar o notório saber jurídico, mas uma confraternização. Além disso, ele questiona a aprovação do nome do filho de um ministro do Superior Tribunal de Justiça como membro do Conselho Nacional de Justiça. O deputado entende que o Congresso deve acabar com a pessoalidade nas decisões.
Os deputados aprovaram um projeto de lei que cria 36 cargos de juiz federal. Relator da matéria na Câmara, Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, explica que o texto não prevê aumento de custos, já que os cargos foram criados por meio da transformação de 42 cargos vagos de juiz substituto.
De acordo com Vinícius Carvalho, a reorganização dos cargos vai aumentar o efetivo em 5 tribunais regionais federais. Na avaliação do parlamentar, a medida é positiva e vai ajudar a combater a morosidade dos processos na justiça.
Os processos, como eles são crescentes, cada vez mais eles se avolumam, cada vez mais. E as pessoas não conseguem entender por que da demora. É porque falta estrutura. Mas por que falta estrutura? Porque não tem juízes suficientes para poder dar a decisão de segunda instância em cima daquele procedimento que ele já ganhou na primeira instância. Então, por isso que nós entendemos ser de muita importância para a população que está buscando os seus direitos jurisdicionais e ter aí a certeza que essa reformulação, além de não trazer o impacto orçamentário, porque está tirando de cargos que já existem, mas não estão sendo utilizados, e por conta disso esse projeto ele vem ao encontro desta necessidade.
A proposta relatada por Vinícius Carvalho ainda terá que ser aprovada pelos senadores e sancionada pelo Poder Executivo antes de virar lei.
Educação.
Leda Sadala, do Avante do Amapá, reafirma a importância da emenda constitucional que torna permanente o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Mas ela lembra que ainda falta regulamentar diversos itens da emenda para que ela seja efetivamente aplicada.
A deputada destaca que um dos mecanismos que depende de regulamentação é o chamado Custo Aluno Qualidade, o CAC. Para Leda Sadala, esse é um ponto fundamental para combater as desigualdades na educação.
Começamos uma discussão do Fundeb lá atrás, veio a pandemia, tinha pessoas que entendiam que o Fundeb não era pauta, mas como que não é pauta se não garantirmos a educação brasileira? A comissão entendeu por unanimidade que era sim pauta e se fazia necessário. Agora a nova pauta é a regulamentação para que a gente possa fazer essa redistribuição com muita justiça para justamente a gente fazer valer o que o novo Fundeb propõe, que é a redução da desigualdade na educação brasileira.
A importância da transparência na prestação de contas dos recursos destinados à educação foi reforçada hoje durante encontro virtual para debater a regulamentação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Quem acompanhou os debates foi o repórter Cláudio Ferreira.
O mecanismo que garante mais verbas para a educação tornou-se permanente em agosto, por meio de uma emenda à Constituição. Mas diversos pontos que ainda precisam ser regulamentados constam de um projeto de lei que está sendo examinado pela Câmara. Na rodada de discussões sobre fiscalização, avaliação e controle do uso dos recursos, o coordenador do ciclo de debates, deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, lembrou que em 2019 o Fundeb investiu 160 bilhões de reais na educação básica e ressaltou tanto a necessidade de transparência como de controle social desse dinheiro.
Essa transparência tem que ser feita de uma forma padronizada para a gente conseguir não só coibir qualquer tipo de mau uso do dinheiro público, mas também para a gente conseguir ter comparabilidade, né, e conseguir descobrir como que cada município, cada estado está lidando com os gastos do Fundeb, para a gente difundir melhores práticas e naturalmente melhorar a qualidade da educação básica brasileira.
Os debatedores foram unânimes em defender a regulamentação do CIOP, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, ferramenta de prestação de contas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. No ano passado, 6 estados garantiram na Justiça o direito de não enviar os dados ao sistema. A procuradora Maria Cristina Cordeiro, que coordena a área de educação do Ministério Público Federal, cobrou a regulamentação, já que rastrear a utilização dos recursos, segundo ela, não é tarefa fácil.
Importantíssimo, senhores parlamentares, que o CIOP seja contemplado nessa nova lei. Sem que existam ferramentas eficientes de monitoramento desses valores, muito pouco poderá fazer o Ministério Público ou os demais órgãos do controle, para garantir que os recursos do Fundeb sejam devidamente aplicados.
O representante do Tribunal de Contas da União no debate, André de Oliveira, listou providências que estão sendo tomadas, como acordos com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para que os extratos das contas do Fundeb dos estados sejam mais detalhados. Um problema apontado por ele é que 70% dos recursos são transferidos para outras contas. André ressaltou os esforços para a melhoria da fiscalização.
O objetivo é evitar que o recurso seja utilizado em atividades alheias ao conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino, né, que orienta o gasto do Fundeb. A gente pode citar exemplos como o pagamento de profissionais cedidos e profissionais inativos e pensionistas.
Outro pilar do debate foi a importância dos conselhos de acompanhamento e controle social do fundo, ou seja, a participação da sociedade civil nesse processo. Léo Richter, do Instituto Rui Barbosa, entidade ligada aos tribunais de contas, salientou a necessidade de capacitar os conselheiros e sugeriu que se use a internet para que a população também tenha acesso aos dados.
Se houvesse uma transparência tal nos sites dos estados e dos municípios em relação ao recebimento e aplicação dos recursos do Fundeb, já todos esses dados sobre professores que são pagos, quem está recebendo recursos do Fundeb, como eles estão sendo aplicados, estaria uma linguagem assim clara para toda a sociedade.
Durante o debate, representantes dos conselhos estaduais e municipais de educação cobraram mais participação no processo de fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb. Eles citaram experiências de sucesso na integração dos conselhos com as estruturas de fiscalização do dinheiro do fundo, em cidades como Palmas, no Tocantins, e Maceió, em Alagoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Economia.
Afonso Florence, do PT da Bahia, está preocupado com a situação econômica do Brasil. O parlamentar critica a falta de controle da inflação, que, segundo ele, está levando a um aumento descontrolado dos preços dos alimentos.
Além disso, Afonso Florence critica o desmonte de políticas de apoio a alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, além da falta de crédito rural, que afeta a safra agrícola.
Saúde.
Deputados da oposição comemoraram o anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que revogaria o decreto que incluiu a política de fomento ao setor de atenção primária do SUS no programa de concessões e privatizações do governo, o PPI.
Vários projetos de decreto legislativo foram apresentados para assustar os efeitos da iniciativa. Segundo a oposição, o decreto abria a possibilidade de privatização do SUS. O líder da minoria, José Guimarães, do PT do Ceará, considerou a revogação do decreto uma vitória do povo brasileiro.
Para a líder do PCdoB, Perpétua Almeida, do Acre, privatizar as unidades de saúde é retirar da Constituição garantias legais de saúde pública e gratuita.
Pelo Facebook, o presidente Jair Bolsonaro negou que o decreto tivesse o objetivo de privatizar o SUS. Segundo ele, o espírito do decreto visava o término de obras e a possibilidade de os usuários buscarem a rede privada com despesas pagas pela União.
Hoje, em debate na comissão mista que acompanha as ações de combate à Covid, o ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou como uma insanidade a interpretação de que o decreto do Executivo tinha como objetivo privatizar o SUS. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre a reunião.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse aos parlamentares da comissão mista que acompanha as ações econômicas de combate à pandemia que o decreto do governo que previa parcerias público-privadas na atenção básica de saúde foi interpretado como uma privatização do Sistema Único de Saúde, o que seria uma insanidade. Segundo ele, o decreto acabou sendo revogado porque foi mal recebido e não fazia parte das prioridades do governo. Na reunião, o ministro também sugeriu uma mudança constitucional para que a calamidade pública possa ser acionada mais rapidamente, caso necessário. O decreto atual de calamidade vai até o final deste ano. Guedes explicou que a ideia das parcerias na saúde partiu da secretária especial do Programa de Parcerias de Investimento, Marta Celier, como uma maneira de finalizar 4 mil unidades básicas de saúde e 168 unidades de pronto atendimento. Guedes minimizou o tema, dizendo que o assunto surgiu em meio a dezenas de outros que são decididos todo dia, mas reafirmou que ninguém nunca pensou em privatizar o SUS. Guedes diz que a ideia morreu, assim como também teria morrido a ideia de um imposto sobre transações financeiras para desonerar a folha de pagamento das empresas. Segundo ele, a política é quem decide. Mas o ministro afirmou várias vezes que, se não houver fonte de receita, o governo não pode concordar com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, como previsto em veto presidencial pendente de análise do Congresso. O ministro provocou os parlamentares, dizendo que aprovar isso para alguns setores, em vez de ampliar a política para todos, poderia ser um sinal de que o lobby deles é mais forte. O deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, diz que as parcerias na saúde teriam similaridade com as que acontecem na educação.
Muitas creches o prefeito terceirizou. É um local privado, uma escolinha privada, em que os pais avaliam periodicamente aquela escola e, se tiver aprovação, a prefeitura paga por aquele aluno. Com isso, ela economiza a construção daquela creche, daquela escolinha e toda a estrutura de ter que contratar o pessoal para ela. E aí fica a reflexão para nós. Se isso é bom para a educação, por que também não aplicar também para as UBS?
Mas a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, condenou o decreto por tentar repassar parte do sistema para a iniciativa privada em plena pandemia. Ao responder uma pergunta sobre cortes de recursos em ciência e tecnologia, Guedes criticou alguns colegas que estariam indo no sentido contrário ao que ele acredita ser mais importante.
O dinheiro é remanejado. O dinheiro é dado para fazer uma construção qualquer e ele é cortado de ciência e tecnologia. Quem corta não é o ministro da Economia. Quem corta é o outro ministério gastador. Quando tem um ministério gastador, tem um ministério vítima do outro lado.
Vários parlamentares citaram a falta de matéria-prima em setores como construção civil e têxtil, o que estaria atrapalhando a retomada da economia e elevando os preços. Guedes diz que sua equipe deve reduzir tarifas de importação de alguns produtos. O relator da comissão mista que acompanha as repercussões econômicas da pandemia de Covid-19, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, sugeriu uma audiência extra com representantes da imprensa e outros setores ligados à informação da população para debater o problema das informações falsas sobre a pandemia e a omissão de dados. A reunião ocorrerá logo após as eleições. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.